crianças. Nosso futuro inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida em graça e sabedoria. Dormir sono de menino e acordar um novo dia. Não existe amanhã se o hoje morre agora. Estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora. Ó Senhora Aparecida, não nos deixe perecer. Somos um povo que sonha, um povo que reza e que crê. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada têm. A maior riqueza é viver fazendo bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz no meu caminho, direção vida. Ó Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai, me responda, por favor, pra onde este mundo vai? Mostre a mágica da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção. Ó Mãe, aceite meu canto como minha oração. Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida.
Diretamente de Aparecida, Nossa Senhora de Aparecida, em seu Santuário Nacional, Dom Orlando Brandes trazendo a mensagem para os ouvintes aqui do Sementes do Reino neste domingo.
No Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 16, na verdade, né? 16 de julho. A igreja lembra de Santa Maria Madalena Postel, virgem fundadora da Congregação das Filhas da Misericórdia. Santa Maria Madalena nasceu na Normandia e dedicou-se à instrução dos jovens e ao catecismo das crianças. Depois do período obscuro da Revolução Francesa, abriu uma escola em Cherbourg e, no século XIX, começo do século XIX, emitiu os votos recebendo o nome de Maria Madalena. Assim nasceu a Congregação das Filhas da Misericórdia, em 16 de julho é a data da sua lembrança. Vou até o dia 17, quando a igreja lembra de Santa Marcelina, virgem, irmã de Santo Ambrósio, que foi bispo. Ela é irmã mais velha dos santos Ambrósio e Sátiro, e ela que viveu, né, no século IV. E também é lembrado, né, neste dia 17, Santo Aleixo e o Papa São Leão IV. Leão IV também, que fez um pouco de tudo, né? Pastor, diplomata, estrategista. Seu pontificado teve 8 anos. Foi caracterizado pelo lema defesa, no mar, na terra, mas também diante de incêndios, terremotos, debilidade do clero e dissídios com o imperador na época. Faleceu no século IX, em 855.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê 91,7, agora nós vamos, conforme eu já anunciei, falar um pouco sobre a atividade da nossa igreja, que nesta semana lançou a cartilha de orientação política. E é importante tratarmos deste tema. Veja, agora há pouco, Dom Orlando, diretamente de Aparecida, nos trouxe a mensagem falando dos leigos no dia a dia, da transformação que a sociedade precisa a partir da ação dos leigos. Nós, leigos, devemos estar no mundo. Olha que importante isso. E com o tema A Política Melhor e a Cultura do Encontro, e o lema Para que Todos Sejam Um, a Arquidiocese apresentou a cartilha de orientação política. No lançamento, no ato, né, na entrevista coletiva, estava Dom Jeremias Steinmetz, nosso arcebispo, e com o apoio do advogado representando a OAB Londrina, doutor Arthur Strozzi, que está com a gente aqui. Doutor Arthur, bom dia.
Bom dia, Edson, muito bom falar com você e com todos os ouvintes da Paiquerê.
Muito obrigado pela presença, doutor Arthur, com a gente. Doutor, importante a sua presença nesse momento, até porque quando falamos em política, há questões de direito, não é? Há questões legais envolvida. Então, certamente, desde já, é importante agradecer ao senhor e toda a OAB por esse momento, doutor.
Imagina, a gente que agradece pela oportunidade que a Arquidiocese nos ofereceu dentro desse importante encontro, né? A gente fala dos encontros, da cultura do encontro, e este encontro é um encontro absolutamente fundamental a toda a sociedade. Nesse momento, mais uma vez, tão importante a ela, que são as eleições gerais que ocorrerão neste ano.
Perfeito. Doutor, agora o objetivo deste material, essa cartilha de orientação política.
Edson, na verdade, a primeira observação importante é exatamente compreender que a política diz respeito à vida de todos nós, enquanto sociedade. Muitas vezes, a política é associada apenas às eleições, a partidos políticos. Só que, na verdade, na realidade, a política está presente nas decisões que envolvem absolutamente o todo: saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e proteção dos direitos fundamentais. Exatamente por isso, iniciativas tais como essa cartilha da CNBB são extremamente relevantes. Então, a Igreja Católica, por mais uma vez, participa dessa tradição de incentivo à participação cidadã e à reflexão sobre a vida pública. Cartilha é essa que ocorre desde 2008. Então, a publicação busca oferecer elementos para que cada um de nós, enquanto cidadão, compreenda melhor o significado da política e a importância de exercer a cidadania de forma responsável. Então, a cartilha, é importante destacar isso, ela não vai apresentar candidatos, por óbvio, não vai orientar escolhas eleitorais específicas, mas ela procura estimular uma reflexão sobre valores que são indispensáveis para qualquer sociedade democrática, tais como o diálogo, a ética, a solidariedade, o compromisso com o bem comum e o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, exatamente sobre essa perspectiva, trata-se de um verdadeiro instrumento, né, de formação cidadã que cabe a todos nós enquanto sociedade.
Agora, doutor, por que a política, e é importante nossa participação, não há dúvida, mas muitas pessoas acabam até se afastando ou tendo um pré conceito negativo já formado quando o tema é política, porque a política, ao contrário do que o próprio lema nos sugere, acaba se tornando uma cultura do desencontro, não é? Quantas pessoas acabam se afastando, às vezes até em família, em razão de divergências políticas.
Na verdade, Edson, isso é o contrário da própria ideia de democracia, que é uma ideia de uma colaboração, uma cooperação de todos perante, portanto, esses debates públicos, né? Desde a origem da etimologia da palavra, nós temos então essa ideia de uma persistência de buscar esses encontros e esta construção conjunta. Mas aqui, no Brasil e no mundo como um todo, nós estamos vivendo um momento de radicalismo, né? E esses radicalismos acabam escalonando para as vidas pessoais das pessoas. Então, nós tivemos famílias que foram rompidas ao longo das eleições passadas, até mesmo situações, né, de violência, né, mortes, enfim. Então, na verdade, a política, né, não pode ser confundida com inimizade. A divergência, ela existe, por óbvio, mas ela não pode ser vista como inimizade. Então, a democracia foi construída justamente para permitir que as pessoas diferentes convivam, apresentem ideias distintas e construam soluções coletivas sem recorrer ao conflito permanente. Mas vivemos exatamente esse período de redes sociais que aceleram o fluxo de informações, uhum. Os debates se tornam mais emocionais e a lógica dos algoritmos, né, muitas vezes privilegia conteúdos que geram indignação e confronto. E isso acaba produzindo um ambiente em que se fala muito, mas se escuta pouco. A política deixa de ser esse encontro de construção coletiva e de encontro propriamente dito, para se transformar em uma disputa entre grupos que já não conseguem, de certa forma, dialogar. Então, o tema escolhido pela cartilha, eu até mencionei isso no lançamento dela para o Dom Jeremias, foi muito feliz, o lema, o nome da política melhor e essa cultura do encontro. É exatamente isso que nós precisamos resgatar de alguma forma. Então, por óbvio que encontrar não significa concordar, significa reconhecer a legitimidade do outro, ouvir os argumentos diferentes e compreender que a democracia depende do diálogo. Então, uma sociedade democrática não vai eliminar as diferenças. Ela precisa aprender a conviver com elas de forma cotidiana.
Isso é importante. O senhor mencionou aí a questão da inteligência artificial, né? E a lógica do algoritmo privilegia o embate, o debate, a polêmica. E as pessoas entram nessa lógica e envolvem-se em algo que divide, ao invés de unir. Quer dizer, cada um na sua bolha polêmica, porque ali ela acaba sempre se aproximando daquilo que ela gosta, porque o algoritmo sabe que vai manter a audiência lá em alta. E aí a bolha oposta, o que a pessoa acha que é a outra, que é diferente, que pensa diferente, acaba sendo errada, porque não está pensando igual a minha. Que coisa complicada hoje com a inteligência artificial, que vai estar muito presente nestas eleições.
Pois é, a inteligência artificial é uma realidade que, bem utilizada, é uma excelente ferramenta, mas mal utilizada pode gerar desrupturas. A gente teve experiências internacionais nesse sentido, mas aí que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, buscarmos a informação de uma forma mais qualificada. Nós sabemos que a legislação eleitoral tenta, de alguma forma, estabelecer limites em relação ao uso da inteligência artificial, por exemplo, vedando as chamadas deepfakes, né, aqueles vídeos artificiais que são montados, mas é um fato inegável que esses vídeos ocorrerão no período eleitoral. Então, o que cabe a nós enquanto sociedade é ter uma análise crítica em relação a isso. Então, a cartilha vai nesse sentido também, em relação a como que você busca uma informação mais qualificada para verificação da veracidade da informação, mas é por óbvio que cabe, eu até mencionei isso também no lançamento da cartilha, aqui entra o papel de uma mídia responsável, uma mídia pujante, uma mídia que fiscaliza também essas questões. Então, quando se busca informação, sempre essa informação tem que se buscar no ambiente mais qualificado possível. Então, nós sabemos que neste ambiente de redes sociais, essas informações muitas das vezes chegam, né, com uma informação falseada. E essa informação falseada não vai promover necessariamente uma boa escolha do cidadão na urna. Então, portanto, o que a gente pede no cenário geral é que sempre tenha uma visão crítica em relação ao conteúdo, principalmente nesse período eleitoral. Então, uma mídia forte colabora extremamente para o fortalecimento da democracia. Nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, participamos da fiscalização do processo eleitoral. Nós temos vários sistemas que a própria Justiça Eleitoral nos permite que nós façamos denúncia. Então, o caminho é exatamente nesse sentido, sempre com muito respeito, muito cuidado e muita atenção, principalmente com esse uso indiscriminado das inteligências artificiais.
Certo, e assim a gente entende que o que o cidadão precisa para votar bem, fazer a política melhor, em sintonia com o tema da cartilha, é ter boas informações sobre o processo eleitoral e sobre o candidato em que pretende votar.
Exato, na verdade, a grande ideia que se tem é que o voto, via de regra, escolhe representantes, mas a cidadania constrói a democracia. E essa cidadania se constrói à luz de uma boa informação, à luz dessas escolhas que serão tomadas ali dentro de um debate mais respeitoso possível.
Ótimo, e que seja assim. Doutor Arthur Strozzi, um advogado que a gente respeita demais, respeito muito, estudioso, não é? Um advogado jovem que está aí fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive apoiando, né, nossa arquidiocese no lançamento dessa cartilha. Muito obrigado pela presença com a gente, pelas informações. Certamente nesse período, né, nós teremos muito a falar, até porque ano eleitoral exige essa boa informação. Então a gente agradece, doutor, por nos atender num domingo, um bom domingo, boa semana.
Abençoado domingo, Edson, agradeço pelas palavras e saúdo também mais uma vez todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Arthur Lustosa Strozzi, que está com a gente aqui no Sementes do Reino, trazendo essa reflexão sobre eleições. Mas por que eleições? Porque essa semana a igreja lançou a cartilha de orientação política. A arquidiocese aqui em Londrina fez esse lançamento na nossa... Na cúria, com o Dom Jeremias Steinmetz, nosso arcebispo, e o doutor Arthur estava dando este apoio do ponto de vista legal, né, legislativo, para o evento também, em nome de toda a OAB. Portanto, está disponível para você a cartilha. Está à venda por um valor simbólico de R$2, mas é possível também encontrar pelo link da CNBB, você encontra mais informações desta cartilha, Política Melhor e a Cultura do Encontro, para que todos sejam um. Este lema inspirado em João 17:21. Importante conhecer. Como eu disse, não vai dizer para você ou orientar este ou aquele candidato, esta ou aquela postura, não. Mas é de maneira geral o conceito que deve perpassar à luz do cristão o ambiente político. Isso é importante. Que é a política do encontro, né? É isso, não é do desencontro, é do encontro. Tem que ser assim. Agora 9:10. Daqui a pouco às 10, tem um plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Agora 9:10, eu quero atender o pedido ou a audiência do João Mendonça. Alô, João, bom dia, muito obrigado. A você, a todos os ouvintes, um abençoado domingo, Edson. Muito obrigado a você também, João, e a toda a família. Boa, excelente semana. Bom dia, Jorge. Edson, bom dia, paz e bem, orações para minha família, pelo meu emprego, estou passando dificuldades. Deus faça o melhor por mim, porque o que a gente não entende agora, Deus já tem algo muito melhor para nós, creio sempre. Creia sempre, meu caro Jorge. Amém, Jorge Feijó. Creia realmente. Às vezes a gente tem dificuldades em razão daquilo que enfrentamos, mas certamente somos todos criados e estamos no mundo para a felicidade. E se é assim, Deus não nos desampara. Fabiano, bom dia, Fabiano. Obrigado pela presença, um abençoado domingo e semana para você também. Laura da Vila Nova, oi Laura, bom dia. Bênçãos para você nessa semana também. Gilson Sacramento está aqui, paz e bem, Gilson. Obrigado, meu caro, paz e bem, boa semana. Nelson e Marta do Jardim dos Pássaros também na sintonia do nosso Sementes do Reino aqui na Paiquerê.
Os Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 18 agora, né? 18, Santo Emiliano, mártir na Mésia, atual Bulgária, Santo Emiliano, lembrado, ele que viveu no século IV, também São Bruno de Seni, bispo, viveu no século XII. Ele foi nomeado bispo pelo Papa depois de derrotar a heresia de Berengário, que navegava ou negava a presença de Cristo na Eucaristia. Que coisa, né? Absurdo. Veja como debates, né, que ocorreram na igreja precisaram de muita força e fé para serem superados. Também São Frederico de Utrecht, lembrado neste dia 18 de julho.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem é está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Apoio, Rádio Paiquerê, 91,7.
Paiquerê, 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Sementes do Reino. Já já nós vamos falar com Frei Hildo Perondi em nosso quadro Santo Livro. Quero mandar minha saudação, meu bom dia especial para o senhor João Galdino, que trabalha na AFML. Eita, João Galdino, obrigado, viu, pela audiência de sempre. Quanta gente boa na AFML. Aliás, um clube muito agradável, né? Tenho, sempre que posso, vou até lá frequentar a AFML. Muito agradável esse clube aqui de Londrina que reúne servidores do município e famílias. E eu sou João Galdino, trabalhando lá, atendendo o povo e na escuta sempre do Sementes do Reino, por isso a minha alegria. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e nossa saudação aos servidores e servidoras do município de Londrina, quem tem aí as suas dificuldades, não é? Muitas vezes falta de estrutura, muitas vezes não é uma demanda maior do que o número de pessoas naquele departamento, porque às vezes tem departamento que tem muitos servidores, outro menos, a demanda é grande, aí é difícil para atender, mas o servidor está aí para, o nome diz, servir a população, na medida da possibilidade também. Ah, e você pode falar, mas tem aquele servidor que não está atendendo bem. Bom, mas todo lugar tem alguém que não atende bem, mas na maioria dos casos, certamente, fazendo até mais do que poderiam, né? No serviço público, nem nas empresas, e onde quer que a gente vá, tem que valorizar aquele que faz, se esforça para entregar o melhor, não é verdade? Então, nossa saudação. 9:16 agora, vamos, Dom Jeremias, né? Dom Jeremias com a gente, então vamos lá, mensagem de nosso arcebispo aqui na Paiquerê.
Agora, a palavra do arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz.
Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria. Estamos ainda nesse mês de julho refletindo sobre a carta encíclica de Lexitnos sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo. Já o fizemos no mês de junho e então decidimos também continuar nesse mês de julho, tendo em vista que essa reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus é verdadeira parte, né, da própria espiritualidade, digamos assim, que a Igreja procura cultivar nos nossos tempos, aliás, cultivar muito, por conta dessa linguagem do coração, né, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo. E no dia de ontem nós refletimos um pouco sobre um amor sensível, em que nós ouvimos inclusive vários santos padres como São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, até mesmo Santo Agostinho, São João Damasceno. Vale a pena retomar aqui a reflexão de um teólogo que reconhece que, sob a influência do pensamento grego, a teologia relegou durante muito tempo o corpo e os sentimentos ao universo do pré-humano, sub-humano, ou tentador do verdadeiramente humano. Mas o que a teologia não resolveu na teoria, foi resolvido pela espiritualidade na prática. A espiritualidade e a religiosidade popular mantiveram viva a relação com os aspectos somáticos, psicológicos e históricos de Jesus. A via sacra, a devoção às suas chagas, a espiritualidade do preciosíssimo sangue, a devoção ao coração de Jesus, as práticas eucarísticas, tudo isso preencheu as lacunas da teologia, alimentando a imaginação e o coração, o amor e a ternura por Cristo, a esperança e a memória, o desejo e a nostalgia. A razão e a lógica tomaram outros caminhos. Entretanto, não nos detemos só nos seus sentimentos humanos, por mais belos e comoventes que sejam, pois, contemplando o coração de Cristo, reconhecemos como nos seus sentimentos nobres e sadios, na sua ternura, no vibrar do seu afeto humano, se manifesta toda a verdade do seu amor divino e infinito. Assim, exprimiu o Papa Bento XVI, do horizonte infinito do seu amor, Deus quis entrar nos limites da história e da condição humana, assumiu um corpo e um coração, de modo que nós possamos contemplar e encontrar o infinito no finito, o mistério invisível e inefável no coração humano de Jesus, o Nazareno. Na realidade, há um tríplice amor que está contido e nos deslumbra na imagem do coração do Senhor. Primeiramente, o amor divino infinito que encontramos em Cristo. Mas pensamos também na dimensão espiritual da humanidade do Senhor. A partir desse ponto de vista, o coração de Cristo é símbolo de enérgica caridade que, infundida em sua alma, constitui o precioso dote de sua vontade humana. Finalmente, é símbolo de seu amor sensível. Estes três amores não são capacidades separadas, funcionando de forma paralela ou desconexa, mas atuam e se exprimem em conjunto e num fluxo constante de vida à luz da fé, pela qual cremos que na pessoa de Cristo estão unidas a natureza humana, a natureza divina, podemos conceber os estreitíssimos vínculos que existem entre o amor sensível do coração físico de Jesus e o seu duplo amor espiritual, o humano e o divino. Por isso, entrando no coração de Cristo, sentimos-nos amados por um coração humano, cheio de afetos e sentimentos como os nossos. A sua vontade humana quer nos amar livremente, e esse querer espiritual está plenamente iluminado pela graça e pela caridade. Quando chegamos ao mais infinito desse coração, somos inundados pela glória incomensurável do seu amor infinito de Filho eterno, que já não podemos separar do seu amor humano. E assim Deus quer nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nada em mim. caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Isso, tu és, Senhor, o meu pastor, então nada, nada em minha vida faltará. 9:26 agora.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
Semana começa com Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 17h30, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê 91,7, nosso Sementes do Reino, momento de estudarmos a palavra.
Santo livro,
agora nos Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada com o professor Frei Hildo Perondi.
Santo livro, santo livro.
Frei Hildo Perondi, bom dia, Frei, paz e bem.
Bom dia, Edson, bom dia, rádio ouvintes, paz e bem.
Hoje, domingo passado, o senhor estava em Santa Catarina, o senhor está onde hoje?
Eu estava, passei uma semana, né, em Romelândia.
Isso.
No lugar que eu nasci, lá no oeste de Santa Catarina.
Uhum.
E a minha mãe agora mora em Maravilha com minha irmã, que é a cidade vizinha. Então eu estive lá com minha mãe.
Opa.
E sempre é bom a gente estar com a mãe. E sempre é bom ir para o lugar onde a gente nasceu, né?
É verdade, né? Verdade, né, Frei? A gente, é uma lembrança muito afetiva, muito gostoso, né? Passar nos lugares que fazem parte da história. Muito bom. E o senhor está em Curitiba hoje?
Hoje estou em Curitiba.
Muito uhum. bom. Bem, Frei, vamos estudar hoje o Santo Evangelho, né? Deste domingo. E assim, no capítulo de hoje, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, tem este ensinamento de Jesus através de parábolas. E aí, o senhor até sugere para a gente aqui tratar desse tema, que é um ensinamento novo com autoridade, dizem as multidões, e por que Jesus ensina em parábolas. Então, bom, primeira pergunta que eu faço, é a primeira vez que Jesus traz uma parábola, seria isso, Frei?
Isso, o Evangelho de Mateus, Mateus era um cobrador de imposto, né? E cobrador de imposto é bem organizado, porque se ele não organizar bem, ele perde as contas.
É verdade.
Então, o Evangelho de Mateus é super organizado, assim, por exemplo, tem os dois capítulos da infância, depois tem preparação do João Batista, que anuncia, as tentações de Jesus, Jesus vence as tentações. Aí nós temos um longo sermão da montanha, que é a nova lei, o capítulo 5, 6 e 7. Aí é o capítulo 8 e 9, daí nós temos, então, uma sessão de 10 milagres. Então, aí tem os 10 milagres. Aí depois tem os capítulos 10, 11 e 12, que são ensinamentos gerais para o povo. Uhum. Jesus prepara os discípulos, então escolhe e prepara. E no capítulo 13, então, começa, né, uma série de ensinamentos com parábolas. Então, o Mateus, então, fez uma série, elencou todas. E a abertura, né, desse capítulo 13, dessa sessão de parábolas, começa com essa parábola do semeador. E aí depois vem uma série de outras pequenas. A maior delas é a do semeador. E é interessante, né, porque isso aí encantou as multidões. Né? O povão diz, puxa, isso aqui está falando a nossa língua, isso que nós entendemos. E aí eles falam, o povo tem um ensinamento novo e com autoridade. E aí fala, não é como os escribas, doutores da lei, né, os fariseus, esse pessoal ensinava só, era um legalismo, dizia, vocês têm que cumprir a lei, vocês são impuros, vocês são pecadores, vocês são culpados, o Messias não vai vir, porque vocês não cumprem a lei, cumprem a lei. O povo está cansado daquele tipo de ensinamento. E agora vem alguém que fala do quê? Do cotidiano da vida, que fala do dia a dia, que fala de elementos assim que eles conhecem bem. Então, por isso eles dizem, isso sim, é um ensinamento novo e não é qualquer banalização qualquer, é um ensinamento novo e com autoridade.
Olha só, quer dizer, Jesus já demonstra aí o grande comunicador que é, né, Frei? Sensacional.
Jesus tem uma pedagogia, ou seja, de falar no coração das pessoas, falar de coisas que o povo entende. Então, para mostrar que para falar de Deus não precisa ficar elaborando grandes teorias ou discurso, mas é trazer Deus para o chão da vida, falar no coração das pessoas. Uhum. E aqui Jesus se diferencia totalmente dos mestres da época, né? Os mestres da época faziam aqueles grandes ensinamentos que saem enigmas, assim, que só eles podiam entender. E Jesus ao contrário, né? Jesus não, Jesus fala de Deus, fala da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade, do projeto de salvação de Deus, mas de uma maneira que o povo entenda, ou seja, a mensagem de Deus cai no coração das pessoas.
Uhum.
E aí a parábola do semeador faz essa questão, ou seja, Jesus trabalha o quê? O chão, a terra, e esse povo conhecia a terra. Ou então fala do quê? Dos peixes, porque aí o povo conhecia o mar. Ou fala da cozinha, né? Da cozinha ali a mulher, né, que faz um bolo, um pão, a massa toda, tem que colocar o fermento. Ou seja, o pessoal diz, ah, mas disso aqui nós entendemos, só nós não precisa alguém colocar Deus no meio. Uhum. Então é isso que Jesus fala, falar de Deus através do cotidiano da vida.
Olha só, que bonito. Mas, Frei, no evangelho de hoje, então, que é conhecida essa parábola do semeador, é a única que Jesus explica, é isso? Quer dizer, ele não explica as outras parábolas assim, detalhando por que fez a comparação?
Não, é de fato, assim, a única parábola que ela é explicada, que tem toda uma explicação, é essa da parábola do semeador, as demais não. E aí entra uma pedagogia também, porque aí o pessoal, Jesus contava, por exemplo, a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é pequenininho, a semente pequena, e cresce e se torna uma planta. Aí o pessoal dizia, pá, mas o que ele quer dizer com isso? Aí o pessoal saía discutindo, né, conversando, diz, olha, acho que não, acho que ele quer dizer outra coisa. Será? É. Ah, tá, então tá bom, é mesmo. Aí o pessoal ia multiplicando o ensinamento, que Jesus não dá um ensinamento pronto e coisa. Jesus dá elementos para que o próprio povo possa continuar refletindo e explicando. Então parece que a primeira Jesus explica, né, para dizer agora vocês façam o mesmo com as demais parábolas. Aí vem a parábola do fermento, do joio e do trigo, da rede cheia de peixes, de um tesouro escondido, e assim parábolas que o pessoal entendia. Então, essas são as parábolas que Jesus conta na Galileia, no ensinamento para o povo. Aí, quando Jesus vai para Jerusalém, aí não, aí muda. Aí lá no Jerusalém não se fala mais de semente, de grão, de pesca e nada lá. Aí as parábolas, elas têm pessoas no meio. Então, se fala de pessoas. E aí elas são bem mais difíceis, mas aí são contadas para os adversários de Jesus. Aí muda a linguagem, porque mudam os interlocutores. Esse pessoal de Jerusalém não quer aprender com Jesus, querem pegar Jesus em armadilha. E aí Jesus mostra que ele é o mestre que também sabe discutir com quem tem autoridade. Agora Jesus ainda não. Jesus está lá na Galileia, está junto com o povo, está evangelizando, e aí por isso a linguagem é do dia a dia do povo.
É interessante essa mudança de perspectiva, hein? Bem interessante. Quer dizer, no meio do povo, as parábolas, a primeira explicada, que é do semeador, depois não vai explicando detalhadamente, até com uma pedagogia para que as pessoas possam por si buscando, discernindo, né, o que foi apresentado. Muito legal. Agora, também nessa parábola, a gente percebe que há uma repetição da palavra bom, né, ou boa, por exemplo, bom semeador, boa semente, boa terra. Também a parábola da bondade, Frei?
Então, é um dado bem interessante, que eu nunca tinha me dado conta disso, né? Que são os três elementos que contém a bondade. Então, o semeador, se o semeador é ruim, não, primeiro que ele nem vai colher esse.
Não sabe nem fazer o serviço.
Nem sabe fazer o serviço. Então, o semeador é bom, e ele tem que ser bom por natureza. A mesma coisa a semente, né? Eu nasci no sítio, a gente seguia o meu pai, produzia semente, então ele escolhia, diz, ó, esse aqui dá uma semente boa. Oh. Eu não saberia hoje.
Interessante, hein?
Saber, por exemplo, ó, essa espiga de milho aqui, essa aqui dá a semente, essa aqui não dá. Então é só o semeador, aquele que tem o contato, né, com a natureza, que consegue descobrir, né, onde tirar a boa semente. Então, de fato, o semeador é bom, a semente é boa, e aí que Jesus oferece, diz, olha, nem todo solo é bom. É bom, ó, tem solo, por exemplo, que é à beira do caminho, ali não dá nada. Tem solo que é no meio das pedras, dá, pode crescer, mas não tem futuro. Tem, ou seja, no meio dos espinhos, vai crescer, mas os espinhos sufocam tudo. E aí tem a parte que é inteira boa. Então Jesus, além de conhecer, né, os mistérios do reino e tudo, o projeto que anuncia, né, ele sabia, entendia também de agricultura. E aí o povo diz, ó, esse Jesus aí, ele é esperto, olha como ele consegue, né, entender. E aí eles faziam uma associação, né, entendendo, né, da semente. E aí por isso que a parábola da bondade, né, do bom semeador, o semeador nesse caso é Deus, né, a boa semente no caso é a palavra de Deus, e o bom terreno que devemos ser nós.
Olha só. E Frei, falando em terreno, tem vários tipos de terra. Então, isso também vale para nós hoje. Continuamos tendo muitos tipos de solo e terreno por aí?
Tem, e nós somos muitos, né? Cada um de nós precisa se analisar quantas vezes, né, que nós somos esses tipos de terreno, né? Ou seja, né, que a gente recebe, né, palavra de Deus, recebe uma graça de Deus, um sinal de Deus, mas a gente é que nem beira do caminho, a gente recebeu e nem quando vê já não tem mais. Por quê? Porque nós não demos valor. E aí sim, qualquer passarinho que passa, né, come, já come a semente. Nós também somos, às vezes, que nem aquele terreno pedregoso. No terreno pedregoso, a semente vem, uma chuva, ela consegue nascer, mas ela não consegue formar raiz e, por isso, ela não tem profundidade. Nós também podemos ser esse terreno cheio de espinho que mistura tanta coisa, sobretudo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, com tanta correria, com tanta novidade, com tanto celular, com tanta mídia social, tudo. A gente às vezes não tem mais tempo para Deus, então a gente ouve a palavra, mas as questões do mundo, né, nos tiram toda a mensagem. Então tem que ser. E aí temos o outro tipo de semente, de terreno, né, que é esse que nós devemos ter e cultivar, né, a gente ter tempo, né, para a palavra de Deus, deixar que ela cresça em nós, deixar que ela tenha espaço, né, deixar que ela cresça, frutifique, que nós temos que ter o cuidado também, cuidado, a palavra de Deus, cultivar, né, uma fé, uma espiritualidade, e essa fé e espiritualidade não se resume somente, né, a questões de cumprir rituais, de ir na missa. Isso é importante, é necessário, mas é o dia a dia nosso de uma vivência, da prática da caridade, do cuidado com os outros, não discriminar, né, não fazer o mal para os outros, não espalhar ódio. Eu vi aí, né, essa semana, né, Diocese de Londrina, Arquidiocese, né, lançou essa cartilha, CNBB, né, no país todo, né, para que, ou seja, nós como os cristãos devemos ser sal da terra e luz do mundo na questão política. Então, não espalhar fake news, né, não votar em qualquer candidato, né, pensar no nosso país, na nossa nação, né, assim, trabalhar pelo bem do povo. Então, nós devemos agir. Aí nós somos terreno bom, né? Então, ser sal da terra, luz do mundo lá fora no mundo, e aí também nos apresentar diante de Deus com nossas orações, com nossas práticas. Aí sim, aí a palavra de Deus, ela encontra um solo fértil, né, e que produz frutos.
É, que sejamos então esse solo fértil para que a palavra possa produzir. E cuidemos também do solo, né, Frei? Porque até registrei no início do Sementes do Reino a minha decepção, frustração com o pai que chuta a própria filha, esse Francisco Beltrão, imagem correu o mundo, está preso preventivamente, mas o problema não é o pai, a dor é esse terreno, né, entre aspas, que é a criança agredida pelo próprio pai. Como é que você vai semear bem, não é, com um canteirinho tão jovem desse sendo destruído?
Isso, então, quantas vidas frágeis, né? Esse caso ali é triste. Lá onde eu fui agora em Maravilha, né, três homens, né, que mataram sequestraram uma jovem, uma menina de 17 anos, levaram, mataram a tiros. Nós temos casos, tanto assim, de violências, assim, estúpidas, né, assim, que a gente vê como é que a gente não cuida mais de quem é mais frágil. Então, uma jovem, um adolescente, uma criança, um idoso, né, são essas categorias que nós temos que ter o cuidado. Esse é o terreno nosso que nós temos que preservar, porque ali está uma vida e a vida pertence a Deus. Então, uma criança, um animal, a própria natureza, nós temos que ter o cuidado, porque tudo é obra de Deus, tudo é o terreno onde nós devemos fazer produzir, né, a vida, né, que é o que Deus quer de nós. Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, todos, as crianças, os velhos, os doentes, os jovens, os adolescentes. Todos precisam ter um terreno bom, ter vida.
Amém, que seja assim. Frei Hildo Perondi, mais uma vez conosco no Santo Livro. Muito obrigado, Frei.
Que bom, e tenhamos todos, né, um bom domingo, né? Agora a Copa tá indo pro fim, mas eu tô decepcionado, todos os times que eu torci perderam, então
não tá fácil, não.
torço pro Messi, mas não pros argentinos. Então, né, vamos, mesmo assim que o futebol, né, seja, assim como o esporte, o Papa falou, né, seja motivos de união entre os povos e não divisão. Então, continuamos, né, rezar pela paz, fazer o bem, lembrar hoje, né, lembrar da bondade. Bondade do semeador, bondade da palavra, bondade do terreno. Né? E que Deus, então, nos dê um bom dia e uma boa semana. Paz e bem.
Paz e bem. Frei Hildo Perondi conosco, aqui na Paiquerê, no nosso Santo Livro.
Agora, nos Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia. Com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Queridos e amados irmãos no Cristo Jesus, nosso Senhor, um bom dia a todos. Todos vocês que já estão nos ouvindo pelo nosso programa nesta manhã de domingo, vamos rezar nosso momento de oração e reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos fazemos a nossa coroinha de Santa Rita. Santa Rita, Santa Milagrosa de Deus estimada, sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. Amém. Querido povo santo, o evangelho de hoje está no capítulo 13 de 1 a 9 de Mateus. E vamos ouvi-lo então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, na parábola, a mesma semente produz num terreno frutos abundantes e em outros nada produz. Jesus, amados irmãos, semeia a palavra em toda parte. Nem o pecador endurecido a nega, nem a pessoas superficiais e distraídas, nem a homens imersos nos prazeres ou envolvidos nos negócios. Comparados na parábola à estrada batida, ao terreno pedregoso cheio de espinhos. Exprime tudo isso a grande misericórdia do Senhor. Amados irmãos, há uma tremenda realidade. Se tal transformação não se dá em todos, não é culpa do semeador, e sim de quem não quis mudar de vida. Irmãos, pode o homem fechar-se à palavra de Deus, rejeitá-la, torná-la ineficaz para si? Então a palavra lançará em outras partes sua fecundidade com extraordinária abundância de frutos produzidos em terra boa. Isto é, em quem ouve a palavra, a entende e a põe em prática. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz, de poder divino, semente fecundíssima, capaz de germinar em salvação, em santidade e em vida eterna. Irmãos, se nós nos transformemos em terrenos bons, para que a semente da palavra de Deus, o seu evangelho, produza frutos em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido povo, vamos fazer a nossa oração agora à Santa Rita de Cássia. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias. Vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento, Vós sabeis também das minhas necessidades e do pedido que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo. E aqui nós entregamos a Santa Rita todos os nossos pedidos, todos os nossos impossíveis. Ó Santa Rita de Cássia, inúmeras pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos, ajudai-nos e ver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Evangelho, participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora, vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com o Cristo no mistério da cruz. Auxiliai-nos a carregar a nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho, ó poderosa Santa Rita. Amém. Querido povo, vamos agora abençoar todos os vossos objetos. Vocês apresentem todos, de uma maneira especial, apresentem a água, para que ela seja abençoada nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Rita, o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, também tudo aquilo que cada um apresenta para ser abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita dos Impossíveis, para vós nada é impossível. Amém.
Saiba mais sobre um futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Consagração a Santa Rita de Cássia, diretamente do futuro santuário de Santa Rita do Jardim Califórnia, sempre bonito, sempre ativo, né? A comunidade ativa ali, fazendo acontecer com muitas atividades e atendimentos todos os dias no futuro santuário de Santa Rita de Cássia do Jardim Califórnia. Saudação, Padre Humberto, e a toda a comunidade. Também saudação aos ouvintes conosco aqui, quero atender o Zé Vicente. Oi, Zé Vicente, bom dia. Zé Vicente do Violim, paz e bem. Bom dia, Edson, bom dia. É Rosa do Jardim Castelo. Muito obrigado, Rosa, desejo a você e a todos feliz e abençoado domingo, amém. Bom dia, José Paulo, pedindo a bênção da saúde para ele, todos os familiares e ouvintes. Bom dia, Edson, é Moacir Lucena em Cambé, peço oração pela minha família, principalmente as que estão em tratamento, pelas famílias, né? Em tratamento, um domingo abençoado para você a todos. Geralda, Michele e Ana Paula. Também aqui o Moacir registra, né? Os nomes para colocarmos na bênção da saúde. Também o Osmar, lá em Guairacá. Edson, bom dia equipe da Paiquerê. Não me canso de repetir como é gratificante ouvir os Sementes do Reino, como nos faz bem ouvir mensagens tão boas que nos ensinam a viver melhor. Muito obrigado, meu caro Osmar Gorete, do sítio Alto Alegre, em Guairacá. Paz e bem. Paz e bem também ao Dirceu, que está aqui na sintonia. Um abraço, Dirceu, bom dia, boa semana para você também.
Notas de falecimento.
Aos 66 anos, faleceu o Américo Kazuaki Watanabe. Velório, Capela 2 da SESF, sepultamento às 15h, no Parque das Oliveiras. Aos 76 anos, Antônio Felício Escoparo, velório Capela 1 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 14h no Parque das Oliveiras. Aos 26 anos, Beatriz Matioli Vieira, velório Capela 4 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 16h no Parque das Oliveiras. Aos 89 anos, Maria Augusta Moreira da Silva, velório Capela 2 do Parque das Oliveiras, sepultamento logo mais às 10 no Jardim da Saudade. Aos 89 anos, Maria de Lourdes Fielski, o velório Capela 5 do Parque das Alamandas, sepultamento às 13h no Crematório Alamandas. Aos 65 anos, Natalino Pastana, velório Capela 2 do Jardim da Saudade, sepultamento às 14h no cemitério Jardim da Saudade. Aos 78 anos, Rivail Andrade, velório Capela do Parque Jamaica, sepultamento à 13h no Parque das Oliveiras. Aos 62 anos, Roberto Rodrigues Cruz, velório Capela 4 do Parque das Alamandas, sepultamento às 14h no Crematório Alamandas.